Queria convidar você a ler Mateus 16, verso 24. Evangelho conforme escreveu Mateus, capítulo 16, verso 24. Assim se expressa, então, a palavra do Senhor conforme o Evangelho. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Desde que a gente começou essa série de reflexões, de conversa sobre o tema que está aqui à frente, sobre o coração dos discípulos, nós já vimos algumas coisas extraídas, inclusive, desse verso. Nós já vimos que ninguém será forçado, ninguém será coagido a ser discípulo de Cristo. Ninguém. Jesus diz: quem quiser vir após mim, quem quiser ser meu discípulo, não é forçado. Outra verdade que nós já aprendemos nesses primeiros momentos, encontros, é que não há como separar conversão ao Senhor Jesus de discipulado. São faces da mesma moeda. Quem decide em seguir Jesus, ele se torna de fato um discípulo de Jesus ou é chamado a um discipulado com o Senhor Jesus. Crescer com a pessoa mais fascinante que essa terra já teve. E nós aprendemos também que na multidão não há discipulado. Na multidão não existe o aprendizado necessário sobre a pessoa de Jesus. É preciso sair do anonimato para sermos discípulos de Jesus. Nunca foi e não será no atacadão. Sempre é pessoal. E aí o exemplo que nós tivemos bem forte, a gente leu aqui a parábola que Jesus contou sobre o semeador que saiu a semear a boa semente e encontrou quatro tipos de solos que representam o coração humano, que vai desde a receptividade ardente, concreta, e aquela que se dispersa, aquela que se perde por preocupações, por cuidados desse mundo e até mesmo pela ação do inimigo. Nós vimos também a história de Zaqueu, aquele homem baixinho que sai da curiosidade para conhecer Jesus. E nós vimos na história de Zaqueu o exemplo do que acontece quando alguém se torna discípulo de Jesus. Jesus passou por Jericó, possivelmente nunca mais retornou àquela cidade. Mas o Zaqueu que recebeu Jesus nunca mais foi o mesmo. Na história de Zaqueu, a gente vê que Zaqueu ele rompe com a multidão e ao se encontrar pessoalmente com o Senhor Jesus, o ato principal que fica muito claro para nós é que ele confessa os seus pecados. Jesus sempre vai confrontar o que nós somos de fato. Zaqueu, então, confessa os seus pecados e se compromete a andar, a partir de então, no padrão do Evangelho. Jesus sempre vai confrontar também a nossa santidade. E aí a gente vê a transformação de Zaqueu, que nessa transformação de caráter, de vida, vai incluir um caminhar diferente a partir de então, a partir daí. Depois do encontro pessoal com Jesus, Zaqueu, ele tem um padrão diferente de caminhar na vida. O que nós aprendemos é: Jesus, o Evangelho, mudou o padrão de vida daquele moço. Jesus foi embora, mas deixou em Jericó um discípulo dele. A gente começa já a aprender as várias nuances do discipulado. E aí isso faz lembrar aquilo que nós já dissemos, que conversão, ou seja, quando você se entrega ao Senhor Jesus e discipulado, embora sejam termos distintos, são de fato duas faces da mesma moeda. Como já disse Bill Hill, não se pode ter um sem ter o outro. E a reflexão sempre foi, diante do Senhor Jesus, sempre foi pessoal. Jesus nunca convidou multidões, apesar de multidões seguirem Jesus. A resposta sempre foi pessoal e não mudou o padrão. Talvez o maior desafio para nós respondermos corretamente a esse Jesus que nós estamos tentando trazer aqui, o nosso Mestre Senhor. E esse Senhor Jesus, ele se apresenta de uma forma muito pessoal. Eu tenho conversado com um grupo de pessoas semanalmente e eu tenho dito: precisamos conhecer Jesus como ele de fato se apresenta. Então, vamos ler sobre Jesus. Vamos aos evangelhos e conhecermos Jesus de primeira mão. E eu queria lembrar aqui que talvez valha a pena a gente observar que tipo de evangelho nós temos crido. E talvez o maior desafio para mim e para você é limparmos aquilo que não tem a ver com Jesus Cristo. E eu vou trazer de novo uma frase que já trouxemos numa outra ocasião. Três armadilhas modernas que a gente corre o risco: a subjetividade, o egocentrismo e a superficialidade. Precisamos sair das armadilhas modernas da subjetividade, de apenas transformar o evangelho em sentir, transformar o evangelho em desejar. Também precisamos sair das armadilhas do egocentrismo, um tipo de evangelho voltado para o meu benefício, uma fé utilitarista onde a satisfação do meu próprio eu é a principal busca. Também precisamos sair das armadilhas modernas de um cristianismo que é superficial, um evangelho religioso, um evangelho de rituais, um evangelho de performance, um evangelho igrejeiro, encontros eventuais. Talvez seja o maior desafio para nós, e eu estou falando a uma igreja acostumada com o evangelho, é limparmos qualquer armadilha que nós caímos hoje quando nós transformamos o evangelho abaixo daquilo que o Senhor Jesus se revela. E esse perigo de nós seguirmos um evangelho parcial, esse perigo é uma verdade, porque a nossa condição é uma condição de pecadores, e o nosso problema é o pecado. A forte e constante tendência que nós temos é olharmos para nós mesmos em busca da nossa própria satisfação. Essa é a realidade, essa é a nossa condição. Esses são os desafios para aqueles que estão buscando ter um coração de discípulo. Eu queria, nesse momento, orar com você, depois dessa introdução, para que eu e você possamos estar diante dele, bem sinceros, e colocarmos, derramarmos a nossa vida diante dele. E eu queria que você orasse juntamente comigo. Senhor, a gente sabe que o teu evangelho é desafiador. O Senhor mesmo nos deixou, Deus, muitas evidências que não seria de qualquer jeito. E não foi de qualquer jeito para o Senhor. Pai, mas nessa noite nós estamos aqui abertos, sensíveis a refletirmos sobre o coração de discípulo, aquele coração, Pai, que o Senhor deseja forjar de seguidores. Pai, tem pessoas aqui de todo jeito, culturas diferentes. Tem pessoas aqui, ó Deus, que têm conhecimentos profundos do Senhor e tem aqueles que estão iniciando uma caminhada. Tem muita gente com dúvidas sobre o Teu amor nessa noite. Pai, que o Senhor vai além da minha capacidade. Que o Senhor possa comunicar no coração de cada um. O Senhor possa se mostrar, ó Deus, como o retrato que o Senhor é, dentro daquilo que cada um precisa hoje para entender quem é o Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. A gente lê o texto. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Hoje nós queremos pausar um pouco sobre esse negar a si mesmo. Eu vejo que há uma maneira correta, me parece, intencional. Essa é uma outra palavra que você precisa trazer para o seu repertório. Qual é a intencionalidade das coisas que você faz? E seguir o Senhor Jesus também tem a mesma força. Nunca foi de qualquer jeito, amados. Me parece que há uma intencionalidade no texto. Jesus coloca as coisas numa ordem que faz sentido. A maneira como Jesus chama os seus seguidores. E ele parece que ele vai trazendo dificuldades diferentes para cada passo que nós damos. A primeira dificuldade nós já exploramos aqui. Você precisa sair da multidão. Você precisa sair do anonimato. Você precisa sair da estatística de cristão e se tornar, de fato, alguém que se aproxima do Senhor Jesus pessoalmente. E Jesus diz, então, negar-se a si mesmo. Parece que é o próximo passo. E faz certo sentido que está dentro desse chamado do Senhor Jesus. Uma verdade sobre nós, eu acho que você vai concordar comigo, uma verdade que me inclui, uma verdade que te inclui, é que nós somos quem mais precisa ser satisfeito. Nós gostamos e buscamos a nossa satisfação. Para muitos, a vida é se realizar nos seus desejos. A nossa primeira inclinação natural é buscar a nossa própria satisfação. Você reparou como uma criança fica birrenta quando ela não recebe aquilo que ela deseja? É algo dentro da gente, natural. Negar-se a si mesmo, amado, é um contrassenso do nosso jeito normal de viver, jeito natural de ser. Você não vai acordar amanhã cedo e falar, poxa, hoje estou muito animado a negar-me a mim mesmo. De maneira alguma. Negar-se a si mesmo é um contrassenso natural dentro da gente. Negar-se a si mesmo nunca será, de fato, natural em nós. O pecado, amados, nos leva a sermos autocentrados. Você não contou, mas possivelmente você olhou mais de uma vez no espelho neste dia. Possivelmente. E a gente volta sempre ao espelho porque a nossa imagem precisa ser retocada por nós mesmos. Nós somos autocentrados na nossa imagem. O que eu quero dizer é que isso é natural da gente. A gente precisa estar bem. A gente avalia a gente mesmo. E o que poderia ser algo importante se torna uma pedra de tropeço. Por isso que Jesus põe, negue-se a si mesmo antes de começar a caminhar comigo. É um desafio, porque autocentrados, amados, nós sempre vamos desviar os nossos corações de Deus para nós mesmos. Nós somos assim. Por isso que um dos perigos é tornarmos o Evangelho uma espécie de movimento de recompensa pessoal. E eu queria trazer um texto lá de Romanos 8, que explica isso, ou pelo menos traz algo que nos ensina sobre essa tendência que eu e você temos, de estarmos centrados em nós mesmos o tempo todo. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. O texto está dizendo que é naturalmente a nossa mentalidade, ela é inimiga de Deus. Não é à toa que existem várias propostas nos evangelhos, dizendo assim, olha, você precisa mudar a sua mente, transformar o seu jeito de pensar. Amados, não é simples. Naturalmente, nós somos inimigos de Deus. Por isso que o Evangelho é graça sobre graça. Por isso que o Senhor Jesus tem uma proposta de vida que muitas vezes a gente não tem dimensão quão profundo é aquilo que Jesus nos propõe. E o texto vai nos dizer ainda que a gente nem consegue fazer naturalmente isso. Olha a armadilha, a gente transformar o Evangelho naquilo que eu posso ofertar. É a religiosidade que nós falamos algumas telas atrás. Por isso, amados, que a gente precisa entender que os nossos impulsos primários são egoístas. Coloque na sua mente. O impulso natural dentro da gente é egoísta. Porque isso fala de nós, é egocêntrico. É por isso que a cultura, que nós construímos jeito de ser pela cultura, você vai observar que praticamente é exigido da gente regras afirmativas de reconhecimento e satisfação. O tempo todo precisamos estar nesta cultura de autoafirmação para nós sermos aceitos. Inclusive, muitas vezes nós queremos impor uma aceitação. É um absurdo, mas nós somos assim. A nossa cultura é assim porque nosso primeiro impulso é egocêntrico. Nosso primeiro impulso é contra a própria natureza de Deus. E isso explica, por exemplo, a razão de nós fabricarmos um tipo de evangelho que se parece, que até se parece com o evangelho de Jesus, mas não é. A gente corre o risco de fabricar um tipo de evangelho que usa até mesmo as mesmas palavras, mas é um evangelho voltado para nós mesmos, centrado em nossas carências, centrado em trazer a satisfação. Nós falamos aqui um tempo atrás sobre o quinto evangelho. São aqueles textos que eu gosto da Bíblia e que eu só vou à Bíblia para lê-los. O quinto evangelho é a caixinha de promessa. Aqueles mais antigos vão entender. Corremos o risco de transformar o evangelho apenas naquilo que criamos para a nossa satisfação. É claro que Jesus é bom, é claro que Deus é amor e ninguém está negando isso. É claro que Ele vai te abraçar. Tudo isso é verdade. É claro que você, em Deus, você pode fazer coisas maravilhosas, mas o Evangelho fala do negar-se a si mesmo. O Evangelho não esconde o sofrimento. O Evangelho não cerceia de você a capacidade de enfrentar a vida dolorida. com os olhos fitos no Mestre, e assim você conseguir se realizar em algo que você jamais seria possível de imaginar. A gente, muitas vezes, usa até uma linguagem bíblica. A gente usa as mesmas palavras, mas que, na verdade, acaba tendo um sentido muito oposto. E eu acho que, para você analisar aí, basta a gente olhar as motivações principais das nossas orações. Geralmente, o que nos impulsiona a orar, olha para as suas orações, são centradas em nossas necessidades. Basicamente, a maior parte das nossas orações, elas estão voltadas para nós mesmos. Deus, a quem chamamos de Senhor, me parece muito mais, para alguns, um servo disponível, um servo poderoso como um Aladim dos contos de fadas, que está ao nosso dispor para nos atender apenas nas nossas necessidades e gostos. Muita gente transformou a relação pessoal com Deus como se Deus fosse o gênio da lâmpada. Vocês conhecem a história do gênio da lâmpada. Então a minha oração vai esfregar a lâmpada e aí Deus vem para ouvir o meu clamor e realizar a minha satisfação. Eu estou realizado, o gênio volta para a lâmpada lá, e aí quando eu estiver de novo passando por um problema, eu lembro que eu tenho um gênio e vou esfregar de novo para que ele atenda às minhas necessidades. Tem um tipo de evangelho que é assim. Aceite Jesus e seus problemas acabaram. Isso é promessa enganosa. Isso não é o evangelho do Senhor Jesus. Porque, amados, o negue-se a si mesmo denuncia os interesses pessoais e motivações mais profundas do nosso ser. A gente precisa levar a sério o que Jesus disse. Já dissemos aqui, Jesus nunca foi de jogar a conversa fora. Jesus nunca foi de jogar a conversa fora. E quando Jesus fala que nós precisamos negar a nós mesmos, a gente tem que levar a sério isso. Eu queria trazer uma frase do Henry Blackaby. Ele diz assim, os cristãos precisam passar a vida inteira negando a si mesmos. A nossa grande tentação será seguirmos nossas próprias vontades enquanto estamos seguindo Jesus. Aqui tem uma fala importante, porque ele coloca que nós temos a tendência de seguir Jesus sem negarmos a nós mesmos. Esse gerúndio, ou essa possibilidade. E eu me lembrei, então, dessa dificuldade que é para nós querer seguir Jesus, mas sem passar pela a negação de nós mesmos. Porque eu quero que você entenda que o negar-se a si mesmo não é algo muito simples, nem para mim, nem para você. Por isso que nem todo mundo saiu da multidão para seguir Jesus. E tem gente que sai da multidão, mas não segue Jesus. Vocês lembram daquela história que aconteceu com Francisco de Assis? Francisco de Assis já tinha feito o seu voto de pobreza, que nós conhecemos a história de São Francisco, assim chamado. Assis é a cidade. Então, Francisco de Assis, ele já com seus discípulos ali, seguindo a sua ordem, já com voto de pobreza, então já não tinha pertences com eles. E numa noite muito fria, mais fria do que essa, eles encontram, então, na rua um pedinte que estava ali carecendo e ele não tinha dinheiro nenhum para dar esse andarilho a esse pedinte. Então, num gesto de caridade, ele tira o seu paletó e ele doa o único paletó que ele tinha numa noite fria. Ele entrega para aquele moço, veste aquele moço e abraça aquele moço. Despede-se e vai embora, num gesto nobríssimo. Conta-se a história que um pouco mais à frente, Francisco de Assis, ele cai de joelhos, chorando e pedindo perdão a Deus. E os seus discípulos, sem entender o que estava acontecendo, ele simplesmente responde, eu estou pedindo perdão a Deus, porque eu senti orgulho do que eu acabei de fazer. Amados, essa fala do Henry Blackaby, de que nós precisamos a vida inteira negar a nós mesmos, e isso vai acontecer enquanto seguimos Jesus. É porque, amados, tem essa frase aí para você, ser discípulo de Jesus vai implicar uma luta contra os nossos desejos, contra as nossas aspirações pessoais, inclusive contra as nossas realizações, as boas. A realidade nos mostra que na caminhada vamos negar o nosso mestre em vez de negarmos a nós mesmos. Na caminhada do Evangelho, nós vamos negar o nosso mestre, em vez de negar a nós mesmos. Amado, isso vai acontecer muitas vezes. Me parece que a gente não dá conta de que isso está acontecendo. Por quê? Porque nós estamos criando um Evangelho que justifica eu não negar a mim mesmo. E aí, como essa história do Francisco nos instrui hoje, que a gente pode macular até mesmo as nossas melhores práticas de justiça. Pode macular a nossa caridade mais sincera. Amados, ações piedosas podem esconder orgulhos e vaidades nas motivações sombrias do nosso coração. Por isso que a Bíblia alerta sobre o nosso coração. Você conhece você mesmo? Você sabe a potência que é o lado sombrio dentro de você? Davi, certa vez, falou ao Senhor: não retira de mim o teu espírito. E ele vai dizer, em outro momento: sonda-me, Senhor. Olha o que está dentro de mim. E se só encontrar caminhos de morte, me guia por caminhos de vida. Davi, mesmo antes de Jesus, tinha um coração de discípulo. Tanto é que ele é chamado o homem segundo o coração de Deus. E você sabe os pecados de Davi. Você sabe dos erros de Davi. Amados, negarmos ao Senhor Jesus vai fazer parte da nossa caminhada. Esse é o alerta importante. O nosso coração, onde moram as nossas emoções, o coração de onde partem as nossas decisões. Você sabe que você decide junto com as suas emoções, né? Não tem uma caixinha razão completa onde você decide, e uma caixinha aqui é só emoção, e tem a outra caixinha aqui é só sentimento. Não. Lembrança, sentimento, decisões, volições, está tudo dentro de uma mesma caixinha, que eu estou chamando e a Bíblia chama de coração. É o centro da vontade sua e minha. Então é nesse mesmo local que eu decido junto com as minhas emoções, junto com a minha capacidade interpretativa da vida. Por isso que a gente erra muito. A gente continua, amados, decidindo muitas vezes contra o Senhor Jesus, sem perceber. De fato, nós somos o nosso maior inimigo na caminhada do discipulado. Eu e você somos os maiores inimigos desta caminhada. E nós precisamos levar a sério tudo que Jesus disse. E ele nos alerta que não há discipulado sem o negar-se a si mesmo. E isso não vai ser só uma única vez. Vamos precisar negar a nós mesmos muitas vezes, sempre. Poderia dizer diariamente, a todo instante. Seguir o Senhor Jesus, primeiramente, é um ato de negar-se a si mesmo. O que vai caracterizar um coração de discípulo não é que ele acerta todas as vezes. Não. O que vai caracterizar um coração de discípulo é que ele passa a ter consciência dessa luta interior. E aí eu quero trazer essa frase, que o coração de discípulo tem consciência que não são as nossas falhas que passam a falar da gente, apesar de ainda tê-las. Mas são os atos de redenção, são os atos de graça, da graça, que passamos a encontrar na caminhada com Ele. É aquilo que Martin Luther King já disse. Se você quer seguir para um local, ele cita lá uma cidade, você precisa pegar a estrada que leva àquele local. Não adianta você ter um grande carro, um carro luxuoso, e se você pegar a estrada errada, você não vai seguir lá. E também você pode ter apenas um carrinho ruinzinho, um carrinho meia boca, fusquinha 65, que pode ir com muita dificuldade. Mas se você estiver no caminho certo, você está no momento correto, você está onde você deve estar. E você sabe disso, sempre tem alguém que vai passar para te ajudar. Não é verdade? Quantos aqui já estouraram o pneu, já teve problema, e chega gente que você nunca viu para te ajudar? Não é verdade? Assim é a caminhada com Cristo. Vai ter sempre um abençoado que vai nos ajudar. Nunca vamos sozinhos, a decisão é pessoal. Então aqui não é performance, pegando a parábola aí do Luther King, não é o tipo de carro, eu tenho 15 anos, 20 anos de vida cristã, eu já fiz isso, já fiz aquilo outro, não é isso. Você está no caminho certo, você sabe que você está caminhando corretamente no discipulado, é isso aí. Amados, o que fala da gente é cada graça, cada ato de redenção que nós vamos alcançando nessa caminhada. Isso vai forjando em nós, vai talhando em nós um coração de discípulo. E Jesus, ele deixa isso muito claro, e eu quero ler aqui com você, na linguagem da nova tradução da linguagem de hoje, esse texto um pouquinho mais ampliado, para você ver que o que Jesus quer com os seguidores são aqueles que esquecem os seus próprios interesses. Diz aí, Mateus 16, na nova tradução da linguagem de hoje, a partir do 24. E Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses. Esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa terá a vida verdadeira. Isso explica por que muita gente, por que nem todos saíram da multidão para seguir Jesus e por que nem todos vão sair da multidão para seguir Jesus, para seguir o Senhor e Mestre. Porque há um custo do discipulado. E nesse primeiro momento, eu quero lembrar você e a mim, se você está aqui, você tem interesse em seguir o Senhor Jesus. Se você está aqui, você já tem experiência com o Senhor Jesus. Já o conhece. E o desafio hoje é você conhecer ainda mais profundamente o Senhor Jesus para que você possa conhecer você mesmo. E o Senhor Jesus está nos alertando que para segui-lo tem um custo. E esse custo começa dentro do próprio discípulo. O próprio discípulo que passa a entender o quanto ele não pode. O próprio discípulo que percebe que o seu coração precisa ser forjado nesta caminhada. Nunca foi de qualquer jeito. Em outras palavras, nenhum seguidor de Jesus deve esperar ficar confortável e continuar seguindo Jesus. Em determinado momento da caminhada, para não dizer em todo momento, ele vai tirar você do seu conforto, ele vai tirar a mim do meu conforto. Por quê? Porque ele é o mestre, o ritmo é dele. Ontem um amigo, não sei se eu posso chamá-lo amigo depois disso, um amigo me chamou para caminhar, e aí resolveu correr. Só que ele está treinando, eu não estou. Aí eu falei: não, siga o seu percurso. E a primeira parte eu já tinha morrido, né? Porque o que ele fez só na primeira parte, eu faço o todo. Mas tudo bem, mostrar que eu estou bem, né? Ele falou: agora eu vou marcar e nós vamos correr. Eu falei: dá uns 4 quilômetros. Ele falou: não dá mais. Eu falei: obrigado. E aí esse amigo ia ali na frente, eu tentando segui-lo. Ele foi generoso, diminuiu o passo. E eu, o que eu estou trazendo aqui, amados, é que ele ia sinalizando: 1 quilômetro, 2 quilômetros. E a minha panturrilha: 17 quilômetros, 22 quilômetros. Eu falei: não vou seguir. Que eu quero dizer, e eu agradeço esse meu amigo, porque ele me pôs em condição de que eu posso fazer alguma coisa quando ele me estimulou a fazer, quando ele me deu o direcionamento, quando ele falou: não, vamos lá, não, se você não conseguir, a gente pode dar uma diminuída. Foi bem assim, não, eu estou amaciando para ele, porque ele foi bem rigoroso, brincadeira à parte. Amados, o que eu quero dizer, Senhor Jesus não é simplesmente um trainee, pode ser. Senhor Jesus é a própria vida, e ele deu essa vida para nós. E ele quer dar um projeto de vida para nós que nós nunca tivemos antes. E a caminhada com o Senhor Jesus vai doer a panturrilha. Vai. Vai exigir mais de você, porque você precisa negar-se a si mesmo. Negar o seu conforto. Negar as suas razões. Coração de discípulo é forjado, amados, nesta caminhada. Ninguém tem um coração de discípulo já pronto. Sai primeiro da multidão. Encontre-se pessoalmente com o Senhor Jesus. Lembra de Zaqueu. O Senhor Jesus está dizendo, agora que você já teve o primeiro passo, zera o seu cronômetro aí que nós vamos começar. Esse amigo é tão legal que ele levou um tênis para mim. Eu falei: não, não precisa. Porque ele achou que eu não tinha tênis para correr. Eu já fiquei assustado, né? Eu falei: vai exigir, né? A gente vai aprender na frente que com o Senhor Jesus é uma cruz. A caminhada do coração de discípulo é uma caminhada, amados, que vai nos tirar, que implica em sairmos das nossas zonas de conforto. Exemplo, tem pessoas que a zona de conforto delas é controlar. Atenção, homens aqui, mulheres também. Essa necessidade do controle, como é que você vai controlar o Senhor Jesus? Ele vai te levar por caminhos que você vai perder o controle. Por isso que é na base da fé. Às vezes a gente conversa com uma pessoa e ela está lendo a Bíblia, e parece que ela quer entender a cada passo. E a vida fala: meu amigo, descansa, Tem coisa que a gente não vai entender, a gente precisa confiar em quem nós seguimos. Porque dá essa ideia de que eu só sigo aquilo que eu entendo. Aí você não vai seguir, que você não vai entender tudo. Então Jesus começa assim, lentamente mostrando coisas novas para a gente entender que quem está no controle é Ele. Então, tendência que nós temos, necessidade de controle, você vai precisar jogar isso fora. E tem gente que vai lutar a vida inteira tentando controlar o que C.S. Lewis chamou de o leão indomável. A necessidade de sentir segurança. O cristão não é chamado para sentir segurança. Segurança do cristão é a salvação dele em Jesus. Se você está buscando segurança, não vai seguir Jesus. Porque você vai passar muitos momentos que você não vai ter consciência nenhuma de onde é que você está e como é que serão as coisas. A caminhada com o Senhor Jesus vai exigir nós sairmos dessa necessidade de segurança a cada passo. Não vai ser possível. Zona de conforto pode ser nós sairmos, abandonarmos certezas muito caras para nós. Certezas muito preciosas para nós. Vai exigir que a gente refaça as nossas teologias muitas vezes. Porque a gente começa a aprender coisas novas com o Senhor Jesus. Eu já disse aqui, na minha teologia, que eu acho que é boa, você sempre acha que a sua teologia é boa, né? Minha teologia, né, reformada, de seminário, centrado, gente boa, em vez em quando eu vejo o braço de Deus saindo para fora assim. E eu falo, por que esse braço está aí? É porque eu sou Deus, cara. Que eu não entendo. Eu quero recolher esse braço para encaixar na minha teologia, e às vezes não dá. Aí você bota já uma notinha de rodapé. O Senhor Jesus é maior do que a minha doutrina. O Senhor Jesus é maior do que a minha teologia. O Senhor Jesus é maior. Abandonarmos certezas que são muito caras para nós. Abandonarmos práticas muito desejáveis. Ai, o Senhor Jesus sabe. Como que você gostaria de continuar fazendo algo que você sabe que você não pode fazer mais? Por amor a Ele. Não cabe mais na sua bagagem de discípulo. O jeito como você lida com os negócios. O jeito como você lida no seu relacionamento pessoal. O jeito como que você honra os teus pais. O jeito como você se porta. O jeito como você se porta no silêncio. Abandonarmos práticas muito desejáveis. Lembra-se, o nosso coração, ele é peludo. Ele é contra Deus. E nós vamos lutar contra nós mesmos. Negar-se a si mesmo, sair da zona de conforto. Cada um sabe onde o calo aperta nesse sapato. Assumirmos novas responsabilidades nada desejáveis. Coração de discípulo aprende a fazer isso. Assumir responsabilidade que eu não desejo, mas por causa de Jesus eu tenho que assumir. Vai pedir perdão, não é fácil. Só com Jesus na causa, que você sai da sua zona de conforto, da sua justificativa. E vai lá perdoar aquele que você sabe que é o seu devedor. Assumirmos novas responsabilidades. E isso vai acontecer muitas vezes na caminhada com o Senhor Jesus. Negue-se a si mesmo. Desistirmos de termos prestígio ou reconhecimento. O pecadinho difícil na igreja é esse. Essa mania de ser reconhecido pelo que fez, pelo que faz. Faça para o Senhor, diz a Bíblia. Faça aos homens, mas para o Senhor. A expectativa muda. Mas muitas vezes, essa zona de conforto, eu desistir de reconhecimento. Qual foi o reconhecimento que o Senhor Jesus teve nessa vida? O mais maldito dos homens, porque ele foi para a cruz. Jesus não dava prestígio para nenhum dos seus seguidores. Tanto é, você está lembrado, que os primeiros discípulos de Jesus o abandonam no momento que ele é preso. Ser cristão, de certa forma, não deveria ser prestígio para ninguém. De certa forma. E de certa forma é. A gente precisa se envergonhar por causa de Jesus. Aí vem toda a sequência que nós falamos. Muitas vezes a gente perde o prestígio. A gente perde o reconhecimento. Eu estava, não muito tempo, agora, recente, conversando com uma pessoa. Estava passeando com a nossa cachorrinha, com a nossa cadelinha, Nina. A pessoa mais simpática lá de casa. Quem do em casa sabe disso, né? A festa que ela faz para receber pessoas. Ela trata a gente bem para cachorro. Então ela vai passeando com a Nina, muito educada. Cada pessoa que ela vê, ela acha que tem que abraçar. É assim, ela é fantástica. E aí parei em frente a uma pessoa, conversando sobre coisas da vida. E aí eu primeiramente me apresentei como ex-funcionário da Caixa Econômica, estava tudo bem. Quando eu falei, pois é, mas hoje eu sou o pastor dessa igreja. O semblante dele mudou na hora. Ele simplesmente começou a ir para trás do portão. O que eu quero dizer é que naquele momento o meu prestígio diante dele foi para o lixo, porque ele tem um conceito muito ruim, nem vou dizer errado, mas ele tem um conceito ruim do que é ser pastor. E eu até concordo com ele em determinado momento. Dizer que você é pastor em certo ambiente é meio constrangedor, confesso a você. Tem gente que acha que eu sou dono desta igreja. Por isso que eu insisto em dizer que essa igreja é maior do que todos nós. Ela é do Senhor Jesus. Mas eu quero comentar que eu continuo vendo essa pessoa. Ele nunca mais me cumprimentou do mesmo jeito. Nem a Nina está conseguindo mais conquistar o cara. Porque ele some, né? Ele me vê, ele já some. Então, amados, o que eu quero trazer aqui é que prestígio, reconhecimento, controle, segurança, certezas, caras muito preciosas para nós, isso tudo vai ficando na caminhada, porque o Senhor Jesus é maior e vai exigir da gente o negar-se a si mesmo. Para você é algo que talvez para mim é mais fácil, mas para mim é algo pesado que você vai me ajudar nessa caminhada, por isso que nós somos igreja. Então você nunca deve zombar de ninguém ou achar que o outro, porque você não sabe com que sapato ele está chegando na vida, chegando na igreja. Às vezes você olha a fraqueza do outro e você fala, puxa vida, 10 anos de igreja e ainda nessa. É a luta dele. Por que os em casas existem, os nossos pequenos grupos? É para a gente pastorear, mentorear, a gente cuidar um dos outros. Tem gente que vai lutar com coisas que você, para você é simples, para o outro não é. Por isso que a caminhada do evangelho, a caminhada do discípulo começa com a decisão pessoal, individual, mas nunca será uma caminhada isolada, solitária. Sempre é comunitária, porque o Senhor Jesus sabe disso. E ele pediu que os seus discípulos fizessem outros. Então agora você imagina, você consegue pensar comigo? Imagina Pedro chegando para a pessoa e falar sobre o amor de Jesus. A pessoa fala, mas Pedro, eu fiquei sabendo da sua história. Você não abandonou Jesus? Pois é. Foi, eu pisei na bola. Eu neguei o Senhor Jesus. Verdade. Imagina agora os discípulos de Jesus fazendo novos discípulos. E eles fizeram bem o trabalho deles. Então nunca é perfeição de entrega para o outro. É sempre um impulsionar agora voltado para Deus. E pela graça dele as coisas vão acontecendo. Primeiramente dentro de nós. Por isso que caminhar com Jesus não é fazer. O ser vem primeiro. O fazer vem depois. E hoje nós estamos nessa primeira parte. Negue-se a si mesmo. Para você negar a si mesmo, não depende de mim. Para eu negar-me a mim mesmo, eu não dependo de você, no sentido mais decisório. É uma questão sua com Deus. Saia da sua multidão. Negue-se a si mesmo. O exercício é pessoal. Afinal, não é Jesus que vai andar em nossa volta. Somos nós que vamos até Ele, seguindo por onde Ele for. Talvez hoje o seu negar a si mesmo seja o caminho do perdão, seja o caminho de uma disciplina, seja o caminho de você, de fato, rever seus propósitos de vida. O negar a si mesmo talvez seja você abandonar algumas decisões erradas que aparentemente estavam certas. O negar a si mesmo, amado, em suma, é entender que sempre haverá renúncias no seguir Jesus. Sempre haverá renúncia no ato de seguir Jesus. Eu poderia até colocar nos atos de seguir Jesus. E uma marca importante do coração de um discípulo de Cristo são as suas renúncias próprias, esse coração que é constrangido pelo caminhar com o Mestre. Que Deus abençoe essa palavra no seu coração. Que você seja muito sincero diante de Deus. Não precisa fazer uma listinha na porta de geladeira, que nem o marido precisa saber. Calma. Faz uma listinha para você mesmo de hoje, antes de você dormir. Senhor, onde é que eu estou precisando negar a mim mesmo? Traga a minha mente, porque eu quero ter um coração que é discipulado, um coração que agrada ao Senhor. Negar a si mesmo, levarmos a sério tudo que Jesus falou. E a caminhada do discipulado, de sermos alguém parecido com Jesus, vai nos impulsionar a nós constrangermos a nós mesmos em coisas que nós gostamos muito. Que Deus abençoe essa palavra no seu coração. Curva a sua fronte.